Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários.
Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil.
Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Oi, gente! Eu sou a Carol, começando o episódio 1 do podcast do Pós-Fácil. Sejam bem-vindos. Stephanie, tudo bem?
Tudo certo, pessoal. Hoje é o nosso episódio falando sério. A gente vai tentar, eu duvido muito que a gente consiga. Antes de a gente começar qualquer coisa, eu quero fazer uma explicação para as pessoas que eu continuo sendo a Stephanie, apesar dessa voz horrível que eu estou no dia de hoje, que se deve à rinite provocada pela primavera, essa estação linda das flores e das plantas que quase me mata. Então eu estou com essa voz de quem fumou 2 maços de derby na noite de ontem. Eu não fumo, continuo sendo eu mesma. Não é a tia fumante aqui, sou eu. Então me perdoem, pode ser que vocês escutem espirros durante esse episódio, eu tô com um rolo de papel higiênico do meu lado, vou tentar não fazer nenhuma porquice aqui, mas não garanto. É isso, Carol.
Ai, tão importante mostrar a vulnerabilidade, né, gente? Olha, nós somos pessoas, né? Temos isso. Nossas questões.
Pra quem estiver aí nos ouvindo com um rolo de papel higiênico do lado, sinta-se abraçado, né? Vocês não são os únicos.
Você que tem sinusite, rinite, fica engraçado. Feitas as nossas né, introduções aí, eu queria uns agradecimentos, né? Ah, que coisa boa essa semana, né? A gente lançou o episódio na sexta, hoje é terça-feira, estamos gravando na terça. Feriadão aí, vocês vão ouvir depois, claro. Mas a gente teve uma semana muito intensa de lançamento aí, só agradecimento, só assim, ó, sentindo... Se a gente não sabia que a gente era amada, agora a gente soube, né? Nossa. Então, quero agradecer a Karine Wenzel, porque ela que deu o nome pro podcast, né? A gente... Aí, grande Karine, grande presença, nosso terceiro elemento aí, sempre participando dos bastidores. Quem sabe, numa próxima temporada aí, participando aqui ao vivo com a gente.
É verdade, porque ela deu o nome do Pós-Fácil, né? A gente escolheu esse nome depois de fazer uma enquete em grupos de amigos para perguntar qual seria o nome... Eu vou contar, Carol. Teve outra sugestão de um nome muito maravilhoso que o Nestor Júnior deu, que era assim, um nome realmente muito bom, que era Carolendo com Stephanie. Era isso?
Era isso.
Eu nem acho melhor não. Melhor deixa. Vamos de passar. Né? Mas obrigada, Nestor. Grande abraço.
Não, é sempre muito criativo, né? O que que o artista, né? O artista, ele traz essa coisa pra gente, né? Ele sai da caixa. Outra pessoa que precisamos agradecer é a Angela Prestes, que fez a identidade visual do nosso podcast aí, né? Desculpa, assim, a gente tem aqui que lembrar de um grande nome que também participa, assim, da nossa... Sempre incentivando a gente, que tentou... emplacar como artista, designer, que é o Jorge Júnior, né? Jorge, a gente viu a sua arte, achamos, assim, um grande exercício de criatividade, mas você tá além do nosso tempo, Jorge. E a gente vai ter que esperar, assim, o público tá mais maduro, sabe?
Isso.
Então, obrigada, Jorge. E obrigada, Ângela, por ter criado tão bonito a gente, né? Nós duas ali naquela arte, o que é, né? Ficou chique, como eu falei pra Stephanie, mandei um áudio. Ficou classudo.
Tudo, muito mais do que nós somos, inclusive, mas eu achei que pegou bem para nossa imagem. E a arte do Jorge, ela realmente tá muito à frente do nosso tempo, assim, né? A humanidade ainda não tá preparada para esse nível, assim, né? Para essa supervalorização do pente como ferramenta artística, né? Então, acho que o universo não tá preparado para isso, quem sabe um dia, né? Mas fica aí nosso carinho, nosso reconhecimento também a esse grande jornalista e artista que é o Jorge Júnior.
A gente vai pôr na newsletter, né? A gente podia colocar na newsletter a arte dele para, né, dar esse... Afinal, o tempo do artista é um tempo precioso e ele dedicou esse tempo pra gente, né?
E ele justificou porque, né, Carol? Então, assim, tem elemento, tem referência. É outra pessoa que tem muita referência, né? Então, a gente precisa valorizar.
A gente teve também mais de 100 ouvintes esses 4 dias após o lançamento. Nós comemoramos cada ouvinte, por quê? Porque não temos tantos amigos, assim, 100 pessoas. Eu até conheço 100 pessoas, eu acho, ou mais até. Mas 100 amigos não temos, então a gente sabe que você, que não é nosso amigo, que nos ouviu, puxa vida, sabe? Um abraço forte pra você. Tamo junto, irmão.
Se juntar nossas famílias e nossos amigos não dá 100 nem a pau. Então teve gente ali que ouviu que provavelmente não nos conhece ou só ouviu falar, né? Então, brigadão, hein, galera? A gente não contava com essa popularidade tardia.
O que mais que a gente tem hoje, Stephanie?
A gente tem feedbacks muito relevantes que recebemos a partir do episódio 0, em que falamos sobre os livros da nossa infância, né? Se vocês não ouviram ainda, volta ali um, eu recomendo aí, né, fortemente. Bom, alguns feedbacks que a gente teve foram relacionados a brinquedos da nossa infância que a gente citou, né? A Carol contou a trágica história dela com a Mônica Gigante, skatista, que, né, não tinha vestido vermelho, e várias pessoas nos escreveram para contar que tiveram essa Mônica. Uma delas foi nossa amiga Luana Portela, que teve a Mônica Gigante, era agredida por ela, mas a Mônica tinha vestido vermelho, Carol. Só você não.
Não, aparentemente todo mundo tinha a Mônica de vestido vermelho. Descobri nesse episódio isso, todo mundo teve, todo mundo me mandou dizendo que tinha, só eu não tive. E hoje um amigo meu, hoje, né, Dia das Crianças, que a gente tá gravando esse episódio, um amigo meu me pediu uma foto de Dia das Crianças com essa Mônica. Pergunta se eu tenho. Não tenho. Minha melhor amiga, nunca registrada. O que que eu achei? Achei uma foto de duas amigas minhas e aparece o pé delas. Só que as minhas duas amigas, elas são um pouco ridículas. Então eu não vou postar essa foto. Fiquem tranquilas. Não vou postar, mas aparece o pezinho dela ali pra provar que ela existiu. Ela existiu.
Em memória, a Mônica skatista. Também teve bastante gente que falou do Tiranossauro Rex que brilhava no escuro, assim, bastante gente lembrou de ter montado e tal, achei bem massa, né, não fui a única, não sou a única pessoa que acha mais fácil cuidar de plantas do que de dinossauros também. Teve um feedback meio assim, uma coisa meio inapropriada que a gente teve que chutar, né, que a Carol contou que na infância dela e pré-adolescência ela ficava muito curiosa para ler os livros do Henry Miller, né, do pai dela. Umas coisas que tinha umas marotezas ali no meio, né, Carol?
Tinha.
Né, vamos combinar.
Mas... eu achei a capa do livro, que era o que fazia, assim, o sentido, porque da curiosidade.
Eu achei um aqui em casa também, gente, é maroteza até na capa, é uma loucura. E eu nunca li. Mas a nossa amiga Karina Pizzini nos trouxe uma história ainda pior, que ela se lembrou assim que o primeiro livro que ela ficou inapropriado, que ela ficou curiosa para ler quando ela era ali criança, pré-adolescente, foi o Kama Sutra. Aí eu achei, assim como quem conhece a Karina, que explica muita coisa, mas não vamos entrar em detalhes aqui, né, porque complica. É mais perigoso. Uma coisa que foi muito sucesso nesse episódio 0 foi o nosso sotaque, né, Carol? Muita gente falou sobre isso. Eu fiquei muito feliz porque é a vitória da colônia. É a colônia conquistando o mundo, que meu sotaque é colono, né? Que eu sou numa cidade super pequena que fica entre a Serra e o meio oeste de Santa Catarina, né? Chamada Santa Cecília, como eu já falei no episódio anterior. E assim, faz 20 anos que eu saí de lá, mas aparentemente a cidade não saiu de mim, porque meu sotaque, ele tá aqui, assim, pleno, né? O da Carol também, pelo jeito.
Eu não sou colona, né? Eu sou do norte do estado, mas eu sou praticamente paranaense, né? Então, é isso, né? O Paraná tá ali na minha... tá aqui no meu sangue, correndo no meu sangue. Eu sou catarinense Mafra, fica bem no norte, na divisa com o Paraná. Mas eu morei em Paraná, né? Tenho essa parte da minha história em Paraná. E peguei o tu aqui de Floripa e misturo, conjugo tudo errado. E já me chamaram de gaúcha, mas eu não sou gaúcha, tá? Eu sou catarinense, podem me chamar de paranaense, tá? Mas eu nunca morei no Rio Grande do Sul. Nada com gaúcha.
Eu também não.
O jeito que eu falei pode parecer que eu tenho alguma coisa, mas não tenho.
Só também é importante frisar que apesar dos nossos sotaques aí, que são essa mistura de Santa Catarina com Paraná, de colônia com litoral, politicamente nós somos catarinenses não praticantes.
Assim, bem lembrado.
Acho que isso é importante aí, né? E o Sul não é nosso país.
Não!
Bom, outro feedback que foi ruim, tá? Pra mim, eu tô abalada, foi que eu quase fui cancelada por cancelar a Poliana. Eu tô em choque ainda com isso, porque eu jurei que se eu fosse cancelada por algum motivo, seria por ter chamado o menino do dedo verde de eco chato mirim. E ninguém me julgou por isso, mas muitas pessoas me julgaram por dizer que a Poliana é chata pra caralho. Inclusive minha própria mãe. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, ó, aos defensores da Poliana, né, assim, que bom que ela teve um efeito mais positivo na vida de vocês do que teve na minha. Eu tenho muitas primas, né, nós somos em 12, 13. Todas tiveram que ler a Poliana, porque minha mãe pediu. E tava aqui comigo no último fim de semana minha prima mais velha, a Dini, que é minha irmã mais velha e é minha prima mais sensata. Olha, gente, não vou dizer que é a única sensata de nós, porque também não quero ofender as outras, mas assim, a Dini é realmente um exemplo. E ela me falou que ela também leu as três Poliana, Poliana menina, Poliana moça e Poliana mulher, esperando o momento que essa criatura se indignasse. E isso nunca aconteceu. Aí, então eu falei pra Dini que de repente a gente escreve o livro Poliana, a Revolta.
Que eu chamei de Poliana adulta, né?
Mas é que o Poliana mulher é a Poliana adulta, só se for Poliana idosa.
Não, Poliana mulher é uma coisa assim, meio Malu mulher. Agora, Poliana adulta é quando ela sabe o que tá acontecendo ali. Ela sabe que ela tem que pagar boleto. A Poliana mulher não tem que pagar boleto.
Isso, então tá, eu acho que é um aspecto... É porque quando a pessoa começa a ter que pagar boleto, a revolta vem, né?
Sim, claro, meu Deus, como não?
É natural, né? Então, acho que faz sentido. E aí, também me contaram na minha família que a tradição de passar a Poliana para as novas gerações continua, se mantém. As minhas afilhadas, a Ana e a Gabi, estão vendo a série da Poliana na Netflix. Aí eu pensei se eu ficava brava com isso, me questionei se eu estava sendo uma madrinha ausente demais para permitir que algo assim acontecesse, né? Mas vou deixar aí, né? Vamos deixar acontecer, né? Então, assim, parece que tem uma série da Poliana na Netflix, tá? A consciência de você.
Mas será que não é uma Poliana meio repaginada, assim? Uma Poliana feminista?
Ai, parece que é a mesma bosta. Parece que continua igual. E diz que elas adoram. Elas adoram. Então, também não vou podar o gosto da criança, né?
É, uma hora, eventualmente, como você... Você leu Poliana e tá aí, né?
É.
Hoje... A gente vai falar de um assunto super sério aí, tá estudando letras, virou, né, essa jornalista toda politizada. Então, um dia elas chegam lá. Vamos deixar cada coisa no seu tempo, né?
Deixa acontecer naturalmente, né?
Deixa acontecer.
Bom, da minha parte de feedback é isso, Carol, por enquanto.
Show. É, não, a gente tem até um quadro final, porque foi tão maravilhoso. Assim, gente, ó, a gente resolveu vários áudios que, assim... Muito maravilhosos mesmo. Inclusive, gente, eu superei todas as minhas habilidades de edição. Eu editei esse feedback, assim, ó. Eu fiquei assim, eu mandei pra Stephanie e falei, nunca fiz uma coisa tão massa na minha vida.
Empolgadíssima.
Eu me empolgo fácil. Quem me conhece sabe que também isso não é difícil. Eu me empolgo fácil. Mas me empolguei, editei, então... Fiquem até o final, me prestigiem aí, porque pelo menos se você gosta de mim, ouça até o final pra você... Ou passe, né? Vai escutar lá o final, né? Quem sabe, né? Se você não gosta de mim. O problema
a Carol,
é seu,
ela...
tá perdendo um excelente conteúdo.
Ela mostrou assim, uma outra capacidade dela muito maravilhosa, que é de ser DJ, né? Então, assim, Carol é a Loki brasileira nesse momento, assim, com a capacidade de edição, mixagem, tá sendo
detalhe que o Alok é brasileiro.
E eu achava... Não vou falar isso. Mas ok. Ele é... Mas eu achei legal a piada, Carol. Me deixa ser livre pra fazer piada ruim. Eu já fiz essa piada umas 3 vezes, gente.
Eu sei. Desculpa. Tá, mas aí continuando. Mandem áudio pra gente. Assim, ó. Mande áudio sério, divertido. O que você achou? Mande dicas do que você quer ver aqui, né, no podcast. Eu, inclusive, gente, eu tenho um Telegram especialmente pra isso, que é @carolinepassos. Caroline com C e E no final, como sempre perguntam. Não sei por que a pessoa acha que o Caroline já é com K automaticamente. Mas me mandem lá que, e vamos vencer o Mark Zuckerberg. É o meu ato de protesto contra o Mark para vocês usarem no Telegram. Nem eu uso, mas a Laurinha Lero usa e a gente é a nossa diva dos podcasts aí. Então a gente resolveu colocar no Telegram. E tá, né? Agora vou começar o episódio, gente. 14 minutos só falando bobagem.
Bobagem.
Tá? Ah, é, mas tudo bem. Eu sei que vocês gostam. Vocês gostaram mais das bobagens que a gente falou do que as coisas sérias.
É.
Então tá.
Estamos de olho.
A gente, esse episódio não vai assim, né, ser tão. A gente não vai fazer tanta piada, mas a gente garante que os livros são bem mais interessantes. É, eu quero lembrar vocês que a gente fez uma newsletter, né, que é no Substack, é chamada Pós-Fácil, só que o Pós-Fácil não tem o A, por quê? Porque o Substack é gringo e cortou ali, ele fez automaticamente essa URL. E eu tenho, assim, eu sou fluente em tecnologia, né, pelo meu trabalho, tem esse logo, mas eu não sou tão fluente assim, então eu não consegui arrumar, então é pós-fácil sem o a.substack.com. Se você for entrar ali no Spotify, tem o nosso linkzinho ali, então é de boa, no Anchor também tem o link, mas aí a gente está colocando todos os links de tudo, todos os livros que a gente está falando e todos os conteúdos esses que a gente está falando. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho mais sério. Vamos falar sobre mulheres negras, autoras negras. E a Stephanie vai começar falando sobre o livro Cartas da Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Então, vai lá, Stephanie. Contigo agora.
Isso. Eu vou dar uma atravessada aqui no combinado, só porque, como a gente vai falar sobre autoras negras, eu achei que... Peraí, vou arrumar meu fone, que agora eu tô usando fone tal qual uma TikToker, pra não ficar o barulho... O barulho que ficou no episódio anterior do fone batendo na minha roupa. Então, peço perdão, a gente tá aprendendo, a gente vai melhorar, a gente vai chegar lá. Como a gente vai falar de autoras negras nesse podcast, eu vou falar do livro da Djamila, mas eu queria, antes de tudo, lembrar que o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil foi escrito por uma autora chamada Maria Firmina dos Reis. Ela escreveu um romance chamado Úrsula e foi publicado em 1859. Eu descobri esse livro ano passado, quando eu tinha 33 anos, na Faculdade de Letras. E eu fico indignada com isso, como diria Gil do Vigor, porque a gente não aprende esse livro na escola. Eu não sei se atualmente a gente aprende, mas eu não aprendi, você provavelmente também não, né, Carol?
Não. Sabia, não conhecia.
E assim, por que que a gente não estuda na escola o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, que foi escrito por uma mulher negra e nordestina? E eu não me conformo com isso, eu acho um absurdo. A gente estuda tantas obras do romantismo, algumas que são um pé no saco para um adolescente estudar. E esse livro tem uma leitura super fluida, ele também é um livro do romantismo. Então, assim, né, tem certas características que estão ali, mas assim, ó, é um livro considerado abolicionista, é um livro que fala dos sequestros de negros africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Tem uma história de amor ali, né, como, assim, que é a linha central do livro. Mas tem muita coisa além disso. E a gente não aprende sobre esse livro na escola e eu fico muito indignada. Então, eu quero recomendar. Ele é um livro que está em domínio público, né? Então, a gente encontra gratuitamente para baixar. A gente vai colocar ele na nossa newsletter e aqui na descrição do episódio. E também saiu uma edição maravilhosa dele agora, recentemente, pela editora Antropofágica. Que é linda, tem ilustrações maravilhosas, deixa eu olhar o nome da ilustradora, gente, Heloísa Ariadne. A apresentação do livro é feita pela Preta Ferreira e tem os pós-fácios da Conceição Evaristo, da Fernanda Miranda e da Régia Agostinho.
Nossa,
então, tá riquíssimo e como a gente tá em vídeo, vou te mostrar aqui, Carol, olha como ele é lindo.
Ah, lindo!
Vou colocar a imagem depois na news, porque ele é lindo, assim, uma capa dura.
Nossa,
ele...
muito lindo!
E ele, na contracapa dele, tem uma frase muito emblemática que é: a mente ninguém pode escravizar. Então já dá para entender do que se trata, assim, né? Então é um livro maravilhoso. E assim, vamos honrar a memória da Maria Firmina dos Reis, né? Mulher negra nordestina, que foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, antes de um monte de cara branco aí que a gente é obrigado a estudar na escola e às vezes um chato pra caralho. Então, vamos lá. Agora eu. Ai, eu faço. Vamos lá. Agora eu vou falar do livro que a gente se propôs a conversar nesse episódio, né, da minha parte, que é o livro Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, né? é um livro de memórias da Djamila. A Djamila é uma filósofa muito conhecida, né, no Brasil, uma mulher negra, conhecida pela coleção Feminismos Plurais, né? Então, ela fala, escreve e dá espaço para que outras mulheres negras também publiquem suas obras, né? Mas nesse livro, que ele é bem autobiográfico, assim, de memórias, né? É a partir das cartas que ela escreve para a avó dela, que faleceu quando ela era adolescente ali, ela vai narrando fatos da infância até a vida adulta, e aí a gente vai descobrindo quem é essa mulher, sabe? Quem é a Djamila? Uhum. E assim, ele não é um livro charlinho, fãs de Hermes e Renato, vamos entender.
Não, essa referência, olha.
Mas, então assim, ele não romantiza a pobreza ou sofrimento, nem nada disso, muito pelo contrário, assim, sabe? Ele é um livro sobre luta, sobre respeitar a ancestralidade, sobre saber e lembrar sempre de onde que se vem e para onde se vai, assim. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que detesta a romantização da injustiça social, sabe? Aquelas matérias da criança estudando pé de manga, como se aquilo fosse algo legal, eu tenho vontade de morrer, sabe? Porque, pelo amor de Deus, não é normal, sabe?
Até pode mostrar, mas, né, contextualiza a situação, né? O que
com crítica, né?
É, com crítica, não mostra como se fosse... Enfim. Continue, Stephanie.
Bom, nesse livro, então, esse livro não tem esse viés charlinho aí da coisa. E a Djamila, ela mostra, assim, ela vai contando, né, que a busca dela por estudar, então ela decidiu fazer faculdade, já tendo uma filha, sendo super criticada por isso, né, contraria o papel social que o racismo estrutural atribui a uma mulher negra como ela, sabe? Então, ela vai contrariando isso, né, que se espera de uma mulher igual ela. Então, se esperava que ela seguisse a mesma história da mãe e da avó dela. E essa decisão dela, muito firme, de estudar, de ir além, de sair daquela realidade e tal, mostra, assim, uma vontade dela muito grande de romper com esse ciclo, sabe? De dizer, chega, assim, aqui acaba essa história de opressão e de abuso e eu vou construir a minha própria história. Não que ela não tenha sido vítima de opressão e de abuso, ela foi, e ao longo da vida toda, né? Então, essa luta dela por estudar foi uma maneira dela de honrar a vida da mãe dela, que também já faleceu quando ela tinha 20 anos, e da avó, né? E fica, assim, também essa mensagem do papel da educação como um grande instrumento capaz de provocar a mobilidade social, assim, né? Então, para quem tem, assim, às vezes não uma opinião muito formada, por exemplo, sobre cotas raciais e tudo mais, sabe? Eu recomendo essa leitura para a gente entender... o quanto criar oportunidades de educação para pessoas que foram oprimidas, assim, além de ter uma maneira de gerar oportunidade, cria possibilidade de mobilidade social, né? De uma pessoa que saiu de uma classe super baixa conseguir subir, ter salários mais dignos, né? Assim, então, eu acho que fica muito essa mensagem, né? E também, assim, da resistência da mulher, sabe? A Djamila ouviu coisas absurdas, assim, né? Porque ela deixava a filha em outra cidade para ela estudar, né? Porque ela foi convidada para participar, tipo, de seminários no exterior e tal, e a filha dela acabava ficando com a família do marido. Então, ela ouvia coisas tipo, cara, tu não precisa estar provando isso para ninguém, sabe? Muita crítica, assim. Cara, ela só queria estudar, sabe? Ela não tava fazendo nada demais, assim, né? Coisa que... uma mulher branca, ninguém veria como um problema ou como uma afronta. E no caso dela, parecia uma afronta isso que ela estava fazendo, sabe? E fiquei muito, muito de cara, assim. Eu vou ler um trecho do livro que mostra bastante isso, assim, a importância que foi para ela romper com esse ciclo, né? Vou pegar aqui, largar o fone rapidamente, talvez faça um barulhinho. Só um minuto.
Queria complementar com a Stephanie, acho o trecho, que a Djamila, ela é colunista, né, da Folha. E também tudo, ela participou do Roda Viva também, é muito importante acompanhar e ler, né? A Djamila, ela segue ainda sendo, às vezes, criticada por estar nesses espaços, por ser acadêmica, que é algo bem interessante, assim, eu não vou entrar nessa área porque não me diz respeito, mas ela continua, acho que vale a pena seguir e ler, assim, né? Especialmente se você é uma pessoa branca, né? Então, acompanhar e ler para ter as referências é importante.
Exatamente. Bom, eu vou ler um trecho aqui do livro dela, em que ela conta que recentemente ela publicou um livro escrito por 18 mulheres quilombolas, E ela se emocionou quando uma das mulheres mandou uma foto que mostrava a matriarca do quilombo lendo o livro, né? E aí ela pensou na avó dela quando ela viu essa imagem. E aí ela escreve: venho de uma dinastia de empregadas domésticas, lavadeiras, quituteiras, mestras nas sabedorias de multiplicar, que sempre lutaram para que a gente também pudesse ser doutora. Eu lhe perguntei como você lidava com o racismo, mas a verdade é que, independentemente de como foi, saiba que hoje eu sou referência no enfrentamento dessa violência. Sou porque você foi. E eu me arrepio toda quando eu leio esse trecho, não só esse, mas assim, isso da gente saber, dela demonstrar muito, assim, que ela só chegou onde ela chegou por causa das mulheres que vieram antes dela, né? Uhum. E eu acho que isso é muito importante a gente referenciar, assim, né? E trazendo pra minha vida, assim, que nada se parece com a da Djamila, né? Eu sou uma mulher branca que nasceu no interior de Santa Catarina. Tive dificuldade para cursar o ensino superior, mas não pelos mesmos motivos que ela, nem de longe, né? E eu reconheço todos esses meus privilégios, e é por isso que eu e a Carol, nesse episódio, a gente tá falando da importância de mulheres brancas lerem essas autoras negras, né? Um aprendizado que fica para mim é assim, que é uma das coisas que eu acho mais relevantes na literatura, né, de maneira geral, que é a oportunidade que a gente tem por meio dos livros enxergar realidades diferentes das nossas, assim, sair da nossa bolha e ver o mundo de uma maneira mais ampla, assim, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma frase do Amos Oz, eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas ele fala que o fanático é a pessoa que só sabe contar até um, né? Então, é aquela pessoa que acha que o mundo é o que é o mundo dela. Então, uhum. Assim, seria como se eu achasse que todas as mulheres no Brasil vivessem como eu, tivessem as mesmas oportunidades que eu tive e tal. E eu me recuso a ser uma fanática e contar só até um. Eu quero contar muito mais do que um. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a literatura como essa ferramenta. E não só literatura, né? Filmes, séries, novela, o jornalismo também, né? Serve para isso, para a gente se propor a conhecer mundos diferentes nossos, assim, abrir a cabeça e enxergar que, assim, ó, enquanto o mundo não for justo para todas as mulheres, mulheres brancas, negras, transgênero, transexuais, ele não vai estar sendo justo para mim e para Carol. Depende disso, sabe? Então, a nossa realidade não se restringe à nossa mesmo, né?
Tudo que for fazer, eu sempre falo isso, sempre, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter referências de outras pessoas, de outras realidades, tudo. Assim, seguir, assim, qualquer coisa, né? Desde da literatura até outros processos criativos e tudo mais, tudo é importante a gente seguir outras pessoas de outras realidades, para a gente entender, abrir um pouco a nossa cabeça, entender outras formas de viver, outras coisas que a gente não tem acesso, né?
É bem isso. Tu falou isso, sabe que eu lembrei de nós duas no show da Elsa Soares?
Choramos muito nesse show da Elsa. Elsa,
nossa,
um beijo.
Nossa, ídola. Se você estiver nos ouvindo, Elsa, a gente ama você. Bom, aí outra coisa, assim, que foi muito marcante para mim nesse livro, né, que eu até imagino que tenha sido o motivo porque eu ganhei esse livro da Karine, que Karine Wenzel, nossa amiga e a madrinha desse podcast, porque, né, se chama Cartas para Minha Avó, e eu tenho uma relação muito forte, especialmente com a minha avó materna, mas também com a minha avó paterna, né. Minha avó materna é a avó Liris, e ela faleceu há 10 anos, e eu falo dela o tempo todo para todas as pessoas, eu sinto muita saudade e eu tenho uma relação muito forte com ela, assim. E ela, né, já não tá mais aqui comigo, mas eu sinto muita presença dela. E a Djamila, nesse livro, ela fala muito da força dos olhares cúmplices entre ela e a avó. E isso me fez lembrar muito da minha, porque a minha avó, além de ser uma ótima avó, assim, do jeito mais tradicional, né, aquela avó que fazia a comida que você gostava, que fazia as coisinhas pra gente e tal, de ser muito amorosa, né. Assim, a minha avó era a grande fonte, é a grande fonte de amor na minha vida, assim, né? O que eu sei sobre amor eu aprendi com a dona Lívia. E... Olá! Me emociona,
que bonito!
Ai, Jesus. E, bom, ela fala dessa força dos olhares cúmplices e eu tinha uma relação de amizade com a minha avó. Então, eu ligava pra ela, a gente ficava horas conversando. Você também tem isso com a tua avó, né, Carol?
Sim, tenho.
Muito tempo no telefone e eu sinto falta disso. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu continuo sentindo a presença dela aqui. E talvez isso se deva às violetas dela, né, que estão aqui comigo. Quando ela faleceu, eu peguei um vasinho de violeta da casa dela. Faz 10 anos. Esse vasinho já deve ter virado umas 20 mudas de violeta. Eu devo ter umas 10 espalhadas pela minha casa e eu dou violetas pra muita gente. E eu nunca passei um dia da minha vida desses 10 anos sem que uma dessas violetas, pelo menos, estivesse florida. Então, assim, é bem simbólico, né? Quem acredita nas assim, coisas mais espirituais, eu acredito. também pode pensar, né, no quanto, tipo, é ela me contando que ela continua aqui comigo, né? Então, enquanto eu tava lendo e tinha essas partes mais, assim, né, bem, bem sentimentais da relação dela com a avó, eu mandei até alguns trechos pras minhas primas. Um trecho diz assim, ó. Dizer que eu não tenho avó é negar a sua influência na minha vida, o amor que me protegeu e me curou. É negar parte de mim. Há uma enorme diferença entre acostumar-se e aceitar. Passei a aceitar sua ausência física e carregar sua força, e falo de você com lágrimas de alegria e gratidão pela oportunidade do encontro, mas nunca me acostumei com a sua ausência. E não tenho mais o que dizer depois disso.
Nossa, muito lindo. Não, realmente, eu também tenho uma relação muito forte com a minha avó, Ginassi. Inclusive, minha avó não sabe o que é podcast, eu falei pra ela que a gente tem um programa de rádio e a minha avó ama rádio, ela ouve rádio o dia inteiro e ficou super orgulhosa disso, mas eu entendo muito bem, assim, né, a gente, eu e a minha mãe também somos amigas, mas eu e a minha avó, a gente fica conversando, assim, ela ouve sobre o meu trabalho e mesmo que ela não entenda, ela não sabe o que uma head faz, né? Meu cargo é head de assessoria de imprensa. Ela não sabe o que uma head faz, startup, tecnologia, etc., que é onde eu trabalho oficialmente, né? Mas ela ouve tudo, assim, e essa coisa também do olhar é bem forte, assim. Ela também é geminiana como eu. Já vamos virar as jovens místicas, né? E nós duas temos as mesmas coisas, assim, de estar ou muito sociável ou simplesmente estar na nossa, assim, a gente não quer. E eu entendo muito ela, assim, e é muito bonito, assim, essa história da gente. Acho que tem uma coisa bem também, eu também não posso falar, né, como a Djamila, mas essa coisa das mulheres verem a gente tá numa posição que elas não imaginavam, né? A minha avó sempre pensa isso, assim, ela sempre acha tudo maravilhoso, né? E tudo é incrível. Eu lembro uma vez que eu contei pra ela, assim, ela falou, perguntou pra mim, assim, se eu tinha vontade de fazer alguma outra coisa fora a faculdade, eu virei pra ela e falei assim, vó, eu tenho duas pós-graduações. Ela, duas? Ela ficou chocada. Com isso, então é bonito assim ver, né, quando é bem o legado, assim, né, eu sempre também referencio a ela, minha família, eu sempre falo muito deles porque são pessoas que fizeram parte da minha formação e valores e a questão hoje, acho que tudo que eu me desenvolvi foi por causa dessa relação com elas também. Então compartilho muito, assim, desse seu sentimento pela sua avó e enfim, né. Te empresta a minha avó, se tu quiser, ela é ótima.
Não, tu
ela
já
adora.
Tá me emprestando, né? Porque antes, quando a minha avó era viva, eu não sou uma pessoa, assim, de rezar muito, e minha fé é meio, né? Mas eu acreditava muito na fé da minha avó, então ela rezava muito por mim, ela fazia por mim, pelas minhas primas, assim. Então, ela sempre tava fazendo uma novena pra alguma de nós, assim, pra alguma coisa acontecer. Sei lá, a Beta tem a prova da OAB. Sabe? Então ela sempre estava fazendo uma novena para alguma de nós e, né, ela faleceu e hoje em dia a avó da Carol reza para mim, então eu acredito na fé da tua avó também e que bom que tem uma avó também rezando por mim ainda.
A minha avó, ela tem uma longa lista do terço, ela e minha mãe rezam o terço todos os dias. A minha família é muito católica, né? E elas rezam o terço todos os dias e tem uma lista, assim. Às vezes elas nem sabem quem é, mas elas colocam lá, depois elas me perguntam: como é que tá, Stephanie? E como é que tá o emprego do fulano? É engraçado, assim, é engraçado de ver. não conhecem, mas estão rezando, e a fé delas é muito forte, também acredito muito. E sempre meio que, acho que elas têm muito mais fé do que eu nas coisas, então eu sei que quando elas rezam, as coisas tendem a acontecer.
Isso aí. Vamos pro teu livro?
Bom, vamos. Então, o meu livro é um livro de ficção, né? Quando a gente começou a falar sobre esse episódio, me veio esse livro na cabeça, eu li ele ano passado. Eu tava assinando a Tag Livros e ele veio junto na Tag, mas eu acabei desistindo de assinar porque... Ai, um sério problema, assim, com o volume de livros e também essa questão de ter que ler o livro no mês, pra mim não funciona, sabe? Eu não gosto que me mandem fazer nada, assim, tem que fazer, né? Não deu certo, Tag, não deu certo, mas se vocês quiserem mandar livros pra gente, a gente aceita, eu vou falar super bem.
Estamos aceitando.
Não vou me queimar. Enfim, mas esse livro é Tudo de Bom Pode Acontecer, a autora nigeriana é a Sefiata. É um livro que, embora seja na Tag, ele tem para vender na Amazon também. É o único livro dela que a gente tem aqui para vender no Brasil. Mas ele fala sobre a história de duas amigas, né? A Anne Tan e a Sherry. Eu falei Sherry, mas eu tenho dúvida se é Sherry, né? Eu tenho dúvida sobre o nome dela. Mas eu pesquisei e não achei, assim, uma referência. Então, a gente acompanha a história delas a partir dos 11 anos, elas se conhecem com 11 anos, e elas, a gente acompanha, a história são os 25 anos da vida delas a partir desse encontro. Elas vivem em Lagos, né, na Nigéria, no meio do, né, enfim, um país que está totalmente abalado por golpes militares, né, guerra civil... É bem estável, e é o interessante desse livro, ele tem uma relação, assim, que até, inclusive, na própria revistinha da Tag, que vem uma revistinha que você pode ler o prefácio, o pós-fácio, ele faz uma relação com os livros, com a tetralogia da Helena Ferrante, né, Amiga Genial. Esse livro foi escrito antes da tetralogia, foi escrito em 2005, ela fez só um livro, né? Ela não fez quatro, mas a história tem muito a ver, assim, eu não tô dizendo que a Helena Ferrante copiou, não é isso, eu estou dizendo que tem a ver, assim, são parecidos, até porque os textos são completamente diferentes, né, as narrativas são completamente diferentes. Mas a história é a seguinte, né, a Anne Tan, ela é uma filha, ela é filha única, né, os pais dela são católicos, a mãe dela perdeu o irmão dela, enfim, foi uma coisa muito trágica para a família, abalou muito a família, e ela acabou sendo criada numa bolha, né, ela acabou sendo criada, assim, super protegida pelos pais. E o pai é advogado, é progressista, mas depois a gente vai ver que não é bem assim. E ela, assim, ela é privilegiada, ela é da classe média, né? Ela tem várias coisas que a Sherry não tem. Quando ela conhece a Sherry, a situação que as duas se conhecem, ela já julga a Sherry, assim, ela tem um fascínio por ela, mas ela tem um certo receio, né? Do que quem é aquela figura, aquela pessoa, aquela menina tão diferente dela. A Sherry, por exemplo, ela é muçulmana, né? Ela tem duas madrastas, vive com o pai, a mãe dela já morreu. E a mãe dela era inglesa. E ela é mestiça, né? Então, tem e também ela é pobre, né? Então, tem ali um divisor entre as duas que a autora deixa muito claro pela visão da Anne Tan, porque a Anne Tan julga a Sherry a partir do primeiro momento que ela enxerga ela, assim, que ela é muito diferente, né, muito diferente. A menina usa salto, usa batom, ela não usa, ela é toda certinha e tal. Mas eu achei interessante esse livro, porque trazer esse livro para leitura junto com a Djamila, porque ele mostra, além dessa visão das duas classes, né, de duas mulheres de classes diferentes, como que vai ser a história delas, tem essa questão também da visão, da construção da personagem, né, dela se vendo dentro daquele universo tão repressor e machista e misógino que tem ali na Nigéria, né. Então a Anne Tan, ela sai, quando ela fica mais velha, ela sai, ela vai morar na Inglaterra e ela acaba estudando, se formando, né, e a Sherry não, a Sherry fica ali, né, em Lagos. E as duas têm, embora a Anne Tan tenha estudado, ela, quando vai para Lagos, ela é menos que a Sherry por outros motivos. E isso fica muito claro para ela, assim, o quanto ela tem os direitos. No final das contas, assim, o fato dela ter estudado ou as outras coisas não fizeram diferença, muita diferença na forma como ela é tratada como mulher. É, tem muito a ver também com a questão da Djamila, assim, de até onde que uma mulher pode ir, né? Até onde que uma mulher negra pode ir, né? Até onde que você pode ir. E acho interessante também que quem fez a curadoria desse livro foi a Yobami Adebayo, que é também uma escritora nigeriana. Eu não sei se eu falei certo o nome dela, mas ela escreveu um livro chamado Fique Comigo, que é um livro lindo também, que eu recomendo. E a Yobami, ela fala assim, que esse livro foi muito representativo para ela como escritora também, porque a Sefia é mais velha, né? Ela nasceu em 1961, se não me engano. E a Yobami nasceu em 1988, né? Então, elas têm essa diferença de geração, mas as duas... ela diz assim que a Sefi foi a primeira escritora nigeriana a ganhar mais projeção, né? E até essa, a Chimamanda, né? A Chimamanda Adichie fala que a Sefi é a primeira escritora nigeriana a mostrar a mulher africana com viés feminista. E bem interessante, assim, também isso, né? No livro da TAG tem uma pequena entrevista com a Sefi, que a Sefi fala, assim, que ela, quando ela escreveu esse livro, ela tinha vários preconceitos, por exemplo, com a mãe da Sefi, que é uma pessoa super religiosa e uma pessoa super rígida, e que hoje ela vê com outros olhos. Parece que ela mesma, assim, foi encontrando as personagens e foi mudando a própria visão dela, assim, como mulher. Então eu recomendo bastante. Eu já não tenho mais esse livro, eu dei esse livro para uma amiga, porque eu não tenho muito apego, assim, aos livros. Se eu acho que são bons, eu entrego e dou mesmo. Mas ele vale a pena, e eu tenho ele no Kindle, porque é um livro que realmente, assim, a escrita dela é muito bonita. A Sefia, ela parece que é um livro denso e pesado, né? Por exemplo, tem o episódio que a Sherry, ela é estuprada e tudo, que isso não é spoiler, faz parte da forma da história mesmo. Mas não é tão pesado, assim. Por exemplo, elas citam, assim, a situação da Nigéria, ali elas citam algumas coisas, assim, da guerra e do quanto é violenta aquela guerra, né? Mas ela, como na visão de duas meninas, né? Então, aquilo não se torna tão pesado, e fora que ela o livro é lindo, assim, a forma que ela escreve é linda. Vocês devem ter escutado os meus gatos aqui. Não sei se devo escutar os gatos, mas tem um gato que pulou na mesa agora porque ele se acordou. E
deu
tá...
pra ouvir?
Deu pra ouvir?
Enfim, deixa ele ser livre.
Ah, não, é que ele tá... Quando eu começo a falar com o computador, eles acordam. Então é isso, assim. Acho que tem uma questão bastante forte sobre maternidade, né? A objetificação das mulheres também, né? O tipo de olhar pra uma mulher... como a Sherry, né, que é uma mulher mestiça, ela é uma vista quase como se ela fosse uma coisa, assim, é uma coisa bem forte mesmo, e eu recomendo muito, assim, como... E também essa questão do olhar também sobre a África, né, ter uma outra ideia sobre a África, sobre o continente, e que eu recomendo bastante, assim, né.
Você falou até da Chimamanda? Aham. Desculpa. Que, né,
não,
a Chimamanda falou, tá falado, e a Chimamanda, ela tem é uma palestra dela que virou um livro de bolso, né, que se chama O Perigo de uma História Única, em que ela fala sobre essa visão que no Ocidente se tem sobre a África, né, e ela conta, por exemplo, que quando ela foi morar nos Estados Unidos, a colega dela de quarto perguntou assim, lá vocês têm fogão? Sabe, então, tipo, isso da gente ter uma visão aqui muito estereotipada dos países africanos, e que é uma coisa bem do racismo estrutural também, né, e, assim, da origem mesmo, né, desse racismo que tá tão impregnado na nossa história, né, lamentavelmente, que é de ainda ver a África como um continente habitado por selvagem, de pessoas sem nenhuma estrutura, ou tão marcado por guerras, ou, assim, sabe, uma falta de civilidade, assim, que é uma visão xenofóbica, né, preconceituosa, assim, sobre outro continente, que não é tão diferente da gente, assim, né, eu acho muito interessante a gente tentar se ver, assim, como ver as relações, assim, né? Então, eu recomendo essa, o livro e a, ou a palestra da Chimamanda também, que é bem fácil de encontrar no YouTube.
É, tem, a Chimamanda tem um livro que é Hibisco Roxo, que também fala da guerra, né? A Chimamanda, é, dessas três, assim, acho interessante falar também que é uma outra geração também. A Chimamanda é de 77, né? A Sefi é de 1964, ela nasceu. Mas a, é, é bem interessante isso, sim. Claro, né? Eu acho que a construção do país e esse recorte social faz diferença na forma que as pessoas vivem e tudo, né? Assim, e também tem a questão sobre a aculturação de um país colonizado, né? Isso tem também bastante, bem forte, assim, no livro da Sefi também. Ela questiona muito, né? Ela fala muito da comida, né? Da forma, assim... É, ela cita muito, assim, os pratos... É, africanos que eles comem, mas tem muita coisa que a colonização inglesa acabou tirando, né, e até mesmo tornando como menor aquela questão das tribos e tudo mais, a cultura mesmo higieniana. Então eu recomendo muito, e uma coisa que me surgiu, assim, dessa comparação com a Ferrante, né, eu sou muito, gosto muito da Ferrante, acho Ferrante uma baita escritora, é, mas é interessante, né, que quando eu comecei a ler esse livro eu pensei, puxa, esse livro é tão bom, por que ele não ficou tão famoso quanto a tetralogia? E a gente sabe por quê, né? Como tu falou, assim, né? Racismo estrutural, e hoje só tem esse livro dela publicado em português. E tem uma série, tem uma série não, desculpa, tem um filme que tá na Netflix, que é o Shallow, é, estreou recentemente, que é baseado num livro da... Shallow não, Shallow é o nome do livro da Sefi. O filme se chama Difícil de Engolir. É, eu não vi ainda esse filme, mas eu li uma crítica, inclusive até uma crítica que eu nunca considero muito, porque é uma crítica feita por uma pessoa do Ocidente, branca, enfim. Então é melhor a gente ver para ver como é que é, até porque é um, é, o diretor é nigeriano, então tem que ver como é que é esse, esse filme, mas é, achei bem interessante ter eles se colocarem, sabe, na Netflix, então eu quero, quero ver muito. É, outra coisa, esse episódio me lembrou, Stephanie, aquele podcast O Vidas Negras, do Thiago Rogério, que é um baita jornalista. Esse podcast, é, ele é de uma riqueza, né? Tu também ouviu, né, Stephanie?
Uhum.
Ele é de uma riqueza e ele fala, tem um episódio com a Djamila e tem um episódio também, todos os episódios que fala, tem a Conceição Evaristo também, sabe? Tu lembra? Eu não lembro agora.
Não, eu lembro da Sueli Carneiro.
Ah, tá. Ele fala também da Tonieta de Barros, né? Fala. Professora aqui em Santa Catarina, né? A primeira mulher da Assembleia Legislativa.
Inclusive tem a biografia da Antonieta, né? Da professora Jerusy Romão, que foi lançada pela editora Cais. Leiam.
Sim, leiam. A editora Cais, as nossas, as minhas amigas Aline, Natureza e a Camila.
Grande beijo.
Fazendo já um merchan. É, mas é muito legal, assim, que esse podcast também, ele fala muito sobre esse viés, né, e eu acho que os dois livros têm uma questão bem interessante, que é o, e também tem o livro da Djamila, também fala isso, né, sobre você contar a sua própria história, a gente lembrar que quem tem descendência negra não tem, né, a sua própria história registrada, a gente, como tu falou, assim, por que a gente não lê o livro da primeira escritora mulher, né? Por que a gente não aprende isso na escola? E esse podcast também eu recomendo muito para vocês acompanharem também, que tem, poxa, cada episódio é muito lindo. O Thiago fez um... E ele é super acessível, eu já conversei com ele várias vezes no Instagram e no,
é?
No Twitter. Ele é ótimo.
Ai, que legal, Jessica... eu acho ele super divertido quando ele fala do Galo, do Atlético Mineiro.
Ai, sim! E eu adoro que ele... Quando ele sempre fala que ele que nem a gente, ele sempre fala assim, eu sou mineiro, não sei se eu já falei que eu sou mineiro, é a gente falando de Mafra e Santa Cecília, não sei se eu já falei que eu sou de Mafra.
É isso, ele é muito
não, divertido. Eu fiquei muito emocionada, porque a família do meu pai, eu não sei muito bem a origem, né, e a avó dele é a família Passos, e é dos Passos. Que nem eu, assim, então quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu até mandei uma mensagem pra ele, assim. E achei super bonito e tal, ser essa coincidência dos sobrenomes e tudo mais.
Bem legal. E ele, eu acho que no primeiro episódio ele já fala, assim, né, desse interesse dele em contar histórias de vidas negras, justamente por esse apagamento histórico, né? hoje a buzina é aí.
Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Eu ia silenciar, mas não deu tempo.
Todo episódio nosso vai ter uma buzina, pessoal. Se preparem. E o. Bom, mas voltando pra aí do. Chacrinha ressuscitou aqui.
Ai, gente, a gente descobriu que o nosso público é 30 a mais, então as referências a gente não vai mais tomar cuidado as referências de velho. Se você não sabe quem que é o Liminha, dá um Google.
Isso, por favor. E voltando ali só falar do Vidas Negras, né? Que ele fala isso de tipo de ter uma tentativa dele de reconstruir histórias que passaram por um apagamento, mas ele faz isso de um jeito tão bonito e de um jeito tão instigante, você fica curiosa, e ele vai cruzando histórias que às vezes aparentemente não se conectam, e quando tu vê, tem tudo a ver, assim, sabe? É muito bom mesmo, Ouçam Vidas Negras, e ela da Rádio Novelo também, né? Que é isso.
É da Rádio Novelo.
É, que, pô, só tem podcast foda, assim, né? Então.
Alô, Rádio Novelo, estamos disponíveis.
Estamos aí. Meu
Deus. Ai, a gente tá ficando muito abusada, Stephanie. É. Ai, a gente tem 100 ouvintes, eu já quero estar na Rádio Novelo.
Ai, gente, eu tô me sentindo muito popular. Eu nunca fui tão popular na minha vida. E eu tô no auge. Ai, sobre os livros, acho que era isso que a gente tinha que falar, Carol.
Era isso, aham. Uhum. É, ai. Não, agora a gente, né...
Pera, eu tenho que dar mais uma referência.
Ai, desculpa. Você
tá, gente, pelo amor de Deus. Leiam Lélia Gonzalez, a deusa. Tem um livro dela, que é uma coletânea de artigos dela, chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Apenas leiam a Lélia. Agora pra continuar.
Ótimo, leiam. Leiam tudo que a gente falar aqui, tá? É. Eu ia citar a Beyoncé, menos a Poliana. É, menos a Poliana. E o livro dos colonizadores, Robson Suíços, não lembro. É, nem deem Henry Miller para suas crianças. Mas, ó, eu ia falar da Chimamanda com a Beyoncé, né? Que a Stephanie, eu coloquei assim: podemos falar, dá para citar a Beyoncé. A Stephanie escreveu assim: Carol, fala porque não tenho ideia do que seja.
Continua então,
desculpa revelar esse bastidor. Continua. Mas é que a Beyoncé, ela colocou um trecho de um TEDx, né? Não sei se fala TEDx, TEDx. Eu até hoje não sei. Eu cito esse negócio aí pra todo mundo e não sei como é que fala. Mas é...
Um TED.
É um TED, um TED Talk. Ai, gente. O briefing chegou. E aí, tá. Daí ela fala... A Beyoncé pegou um trecho que fala sobre feminismo, da Chimamanda. E colocou numa música dela, né? E aí a Chimamanda meio que, quem é essa mulher? E desde então, Beyoncé nunca mais foi a mesma, né? Porque ela começou a colocar muita referência africana, inclusive sendo, às vezes, várias vezes criticada por usar isso sendo... Ai, é impressionante, assim, né? Eu tenho um pouco de medo de falar essas coisas, mas a gente, aqui no Sul, por exemplo, né? Tudo a gente fala, sou europeu, eu, por exemplo, minha família é polonesa e ucraniana, né, e a família do meu pai eu não sei de que origem, mas eu não sou, né, quem me conhece, me vê, sabe que eu não sou polonesa nem ucraniana.
Isso, vamos dar pau nisso, eu adoro dar pau nisso.
E quando a Beyoncé vai lá e coloca as referências africanas, ela tá usando as referências, gente, são os ancestrais dela, e assim, pelo amor de Deus, é um trabalho artístico lindo. Ah, sabe, eu não queria falar... Eu me perdi, Stephanie.
Não, vamos lá, eu vou até complementar. Tem um vídeo... Tem um vídeo que eu vi esses dias, que deve ser antigo, gente. A gente vai procurar o link pra colocar na news. Que é quando os norte-americanos descobriram que a Beyoncé era negra. Você já viu esse vídeo?
Não!
Cara, é sensacional, porque foi quando ela fez aquele show no intervalo do...
Super Bowl.
Com toda a referência às Panteras Negras e tal, sabe? Que foi, meu, maravilhosa, assim, ó. E aí, no outro dia, os estadunidenses da Cordon descobriram que a Beyoncé é negra. E, né, tipo, tu viu... Aí a pessoa chega no trabalho, tu viu a Beyoncé é negra. E, cara, eu achei sensacional aquele vídeo, assim, de uma ironia fina. Que é isso, assim, sabe? Tipo, eu tolero que uma pessoa negra... E consumo a obra produzida por ela desde que ela não milite, né? Desde que ela não faça militância. Se ela fizer, aí já, ai, sabe, tipo, aí tá se passando. E ontem até eu vi um filme muito, muito interessante que traz um diálogo sobre isso, que se chama Uma Noite em Miami, da Regina King. Maravilhosa também. Deixa eu ver se o nome é esse, só. Uma Noite em Miami. Isso. É, vejam, porque ele traz diálogos muito interessantes sobre isso. Ele é baseado numa peça de teatro e tem como ali protagonistas o Malcolm X, o Muhammad Ali, né, o cosplay.
Ah, sim, tá, é da Amazon, né?
Aham.
Uhum. Ah,
e
sei.
Um jogador da NFL, acho que é Jim Brown o nome. E eles têm vários diálogos entre eles sobre questões raciais. Então, eu gostei bastante, bastante complexo. Mas eu gostei muito do filme. E Beyoncé e Regina King, se vocês estiverem nos ouvindo, eu amo vocês.
Ah, eu também amo. Eu lembrei, tu me fez lembrar agora. A gente nunca vai acabar esse episódio, mas tudo bem. Tu me fez lembrar agora de um professor meu chamado José Induença Martins, que é um escritor de Blumenau, que eu já entrevistei em outra oportunidade também, ele, quando eu morava em Blumenau. O José Induença, a gente teve uma disciplina com ele e ele falava muito sobre essa questão do apagamento, né? Por exemplo, as pessoas não verem figuras como o Pelé, como negras, né? Porque muitas vezes não veem, por eles estarem no espaço ocupado, né? Como geralmente por pessoas brancas, né? E acho que acontece a mesma coisa com a Beyoncé, né? Esse apagamento. Esse escritor, o José Induença, além de ser uma pessoa ótima, faz muitos anos que eu não falo com ele, mas ele tem um trabalho muito bonito, assim, de escrita. No momento a gente vai falar sobre escritores aqui de Santa Catarina e tudo mais, mas me lembrei do professor José Induença. Tá, então agora vamos finalizar, Stephanie, porque já passamos muito tempo.
Faz uma hora, cara.
Não, e esse episódio tem mais, assim, olha, a gente...
Não é só isso.
Não é só isso, que agora que eu vou falar do não é só isso. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que assinou, compartilhou, que ouviu até o final, que mandou mensagem. Pra gente é muito especial. Esse podcast, ele começou como uma proposta de nós duas fazermos alguma coisa, usarmos o nosso conhecimento e o nosso bom gosto para alguma coisa.
Ai,
e agora as pessoas estão gostando e isso é muito especial. Queria que vocês seguissem e apertassem ali para seguir o podcast para saber os novos episódios. A gente vai fazer ele semanal. Já temos várias ideias de pautas, então... Mas não fiquem tímidos de mandarem as sugestões de livros e comentar também. É muito legal quando vocês falam assim, puxa, aquele trecho que tu falou lembrou um livro assim, assim, assado. Manda pra gente lá no Telegram, @ Caroline Passos. Ou pra vocês assinarem a nossa news, né, do Substack, que vai tá o link ali no Spotify e no Anchor. Sigam a gente também no Twitter, eu sou @ Caroline Passos. A eu Stephanie é @
Stephanie
Ciola.
Stephanie _ Ciola, não me perguntem por quê.
Ah, ok. Stephanie é Stephanie Ciolla. Olha!
Olha, soletrando!
Eu tô soletrando, olha, ia arrasar. Tá, mas e agora a gente tem um quadro final muito especial, que é o Feedback 360. Esse é o nome que a gente quis dar pra esse espaço. Que são os áudios que a gente recebeu de amigos muito especiais, pessoas que são nossos incentivadores. E queremos colocar o seu áudio também. Vai ter sempre isso aqui, porque ficou muito bom. Então, é isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Eu tinha que usar essa frase em algum momento.
Você já usou no primeiro.
Então, mas isso não usa. Eu virei uma coisa meio que eu não consigo mais cortar da minha vida isso. Então tá, gente, era isso, muito obrigada, um beijo pra vocês no coração.
Um beijo no coração e até o próximo. Fiquem com o Feedback 360.
Tchau.
Filha, sobre a Poliana, sobre a história do autocontente, vale, é nisso que a gente tem que se apegar.
Está coberta de razão, você não passa frio, Stephanie Ciola. Eu, inclusive, estou no trânsito, que saí mais tarde hoje da rádio, porque o trânsito estava um inferno, E fui terminando de ouvir o pós-fácil, que é assim, olha, sinta-se muito honrada, porque normalmente nesse horário eu venho ouvindo foro para casa. Então, eu troquei o foro para terminar de ouvir vocês e eu amei, amei o podcast, vocês são maravilhosas.
Então, muito legal. Tem uma hora que tem uma buzina, acho que no começo, quando a Stephanie tá falando. Então, tem umas coisas que esses ruídos não incomodam, porque parece duas conversas de duas amigas, não numa mesa de bar, mas duas amigas numa mesa, ou num sofá, ou num bate-papo conversando. E eu gostei muito, eu achei muito legal essa a sacada disso, sabe? Parabéns.
E daí logo, daí quando falou, eu lembro disso, eu falei junto contigo. E do chocolate surpresa, nossa, quanto tempo que eu não lembrava desse chocolate surpresa.
Eu amo, tá?
A Sofia disse que ama aqui. Mas tu, é da tua época, isso?
Eu era bem, 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 bem criança.
É, provavelmente nós éramos adolescentes e a Sofia era criança comendo chocolate surpresa.